Mas a nossa história com o cavalo crioulo, ela começou na Expo Inter de 1984. Como era tradicional da família sempre visitar a Expo Inter, naqueles anos, os primeiros movimentos do Freio de Ouro, cavalo funcional, cavalo para trabalhar com vaca, meu pai se encantou com os amigos e adquiriu numa Expo Inter de 1984 seu primeiro exemplar.
Supra, mais que produtos, resultados. Vetinil, parceira de quem cuida. Cabanha Mapuche, Cabanha Armorial, Cabanha Castanheiros, Nilo Imóveis Rurais e Oviedo apresentam... Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou o Fagner Almeida e nós estamos em mais um podcast do Em Busca do Cavalo Crioulo, diretamente do nosso estúdio Oviedo, aqui no Parque Assis Brasil. Convidado de hoje, um amigo que as passaportes foram nos aproximando, e as passaportes morfológicas, e já tinha conversado com ele em algumas aí pra gente poder vir e contar um pouquinho dessa história. E hoje a gente está aqui, conseguimos essa aproximação e agendar, deixar a agenda aberta para a nossa participação juntos aqui. Sadi Neto, muito obrigado, prazer em estar aqui contigo e conhecer um pouquinho da tua história.
Boa tarde, amigos, boa tarde, Fagner, para mim sempre um prazer estar na presença do amigo, que assim, como diz, os passaportes nos aproximaram, mas a admiração que tem pelo trabalho do amigo já é de longa data. E estamos aí numa Expo Inter maravilhosa, graças a Deus, tudo dando certo e vivendo os novos tempos. O que a gente está vivenciando aqui é maravilhoso. É maravilhoso, é um momento que certamente vai ficar marcado na história. E hoje uma oportunidade dessa de estar aqui com um amigo, então coroando uma Expo Inter para nós com chave de ouro.
Que coisa bem boa. Sadi, eu acho que vamos fazer o seguinte, vamos fazer um retrocesso na história, porque tem... Muitas pessoas estão te conhecendo pelos teus resultados hoje, mas na verdade, pelo pouquinho que eu soube ali, pelo pouquinho que eu sei, são três Sadis.
Três Sadis.
Desde 1940 e alguma coisa, é isso? 40...
É. Então assim, Fagner, a nossa história com o cavalo, eu digo que vem de três gerações antes da minha, né? Começou com meu bisavô, meu avô e meu pai. Eram gente do campo, gente do cavalo, família de pecuaristas e sempre buscando animais ótimos para trabalho. Mas a nossa história com o cavalo crioulo, ela começou na Expo Inter de 1984. Como era tradicional da família sempre visitar a Expo Inter, naqueles anos, os primeiros movimentos do Freio de Ouro, cavalo funcional, cavalo para trabalhar com vaca, meu pai se encantou com os amigos e adquiriu numa Expo Inter de 1984 seu primeiro exemplar, chamado Taim 127, cavalo filho do comissário da tradição. Eram uns cavalos vistosos, cavalos fortes, bonitos, e eles eram homens grandes, famílias de gente grande, eram cavalos avantajados e naquele momento se encantaram a beleza do cavalo crioulo na Expo Inter de 84.
Não, e tu fala em cavalos de trabalho porque o destaque... de vocês é a criação de caracu, né?
É.
Gado caracu, né?
É, a região de Palmas, para quem conhece, é uma região inóspita, né? Campos, isso falando há 40 anos atrás, eram campos inóspitos, geadas 6 meses no ano, era de uma dificuldade. E ali naquela micro-região, o gado que te devolvia um bezerro por ano, segundo as palavras do meu avô, era vá, só unicamente a fêmea caracua. Então era o gado que se adaptou à região, né? E eles são... A família Loureiro, no Paraná, é um dos troncos originários da raça caracua. Se dividiu em três. Uma em Minas, uma em São Paulo e uma em Palmas, no Paraná.
Uhum.
E a nossa família era uma pioneira nessa seleção dessa raça.
O teu avô foi o primeiro presidente da
não,
associação,
meu,
não?
Tio.
Teu
meu
tio. Teu tio foi o primeiro.
No tempo do meu avô ainda era Red Book, né? Ele era dos primeiros a registrarem o Red Book.
Sim.
Mas aí meu avô foi o primeiro fundado, a associação foi fundada brasileira em 82. E aí sim foi um tio meu, João Felipe.
Ah, entendi. E essa passagem, assim, no caso do tu já é a geração que investiu, não, que procurou, antes, a tu, além de pecuarista, tu tem, tem alguma outra profissão? Como dizem que nem fotógrafo, tu é só pecuarista ou tu trabalha também com...
Não, nós somos agropecuaristas lá.
Agropecuarista.
Agropecuarista. E... vivemos da terra.
Mas tem alguma formação em ciências agrárias?
Não, não nenhuma... terminei, mas era agrônomo.
Mas era agrônomo, tá. Porque essa parte agora de vocês se destacarem na parte morfológica, começarem a aparecer com resultados, isso vem de um trabalho, me parece, mais pessoal teu, né?
Assim, no tempo do meu pai, ele trabalhou sempre formando plantel, mas bons cavalos de montaria, bom, mas a morfologia era aquela assim, ó, o que era bom para ele. Não passava na régua de ninguém, mas
não queria pôr a prova.
Nunca foi posto à prova. Mas enfim, aí a gente não. Eu vislumbrei esteio, queria estar aqui, queria ser competitivo. A gente é competitivo. Eu fui sempre esportista, então eu sou competitivo e sou um homem de mangueira. Gosto do acasalar os animais, de melhorar os animais, buscar as características desejáveis e tentar ir construindo. Então isso é muito da minha pessoa. Então, quando eu almejei estar aqui, comecei a ver, buscar o que estava, quais eram as necessidades para estarem aqui, né? Para você ter um animal competitivo em passaporte. E aí fomos atrás de genéticas e de trabalhos que a gente acreditava que facilitariam para a gente. E eu acho que vem dando certo, Fábio. Acho que vem dando certo.
Não, dando certo vem, porque a gente vem acompanhando os passaportes. A gente estava falando aqui... 6 animais, né? Do 4 da tua marca, isso?
5 da minha marca.
5 da tua marca.
E 6 do meu cavalo.
Do teu cavalo.
No qual a gente tem amigos e investidores também.
Que esse teu cavalo hoje tem sido um destaque na reprodução, né? Basco Vale 4, né? Isso?
O Basco Vale 4, para nós, ele chegou lá em casa, ele tinha 1 ano e meio. Foi um potranco que eu fui em cima. A minha manada, assim, Fagner, eu digo que a gente tem que trabalhar com consistência. A minha manada era totalmente consistente em qualidades e defeitos, né? Então, eu acho que quando você vem do campo que você trabalha, eu gosto de trabalhar com volume e trabalhando os mesmos qualidades e os mesmos defeitos. Como é que eu posso usar tecnicamente? A gente tem que, tecnicamente, tem que somar as qualidades e defeitos. E você saber lidar com elas, você tem que poder pegar os defeitos e as qualidades e buscar numa outra genética onde os defeitos e as
jogando.
Qualidades, onde o defeito é impregnado, vamos dizer assim, o defeito e a qualidade da minha genética ele já está impregnado, e o defeito e a genética que todas têm, defeito e qualidade, de outra genética, e aí você coloca para elas transcenderem, né? E aí você consegue dar um passo à frente. Então, em cima disso, a minha manada era muito consistente naquilo, nessas qualidades e defeitos. E o Vale 4 foi um cavalo que a gente foi buscar dentro das qualidades e defeitos dele, era uma luva para a minha manada. Então, ele serviu como uma luva. Então, ele corrigiu todos os meus defeitos e sobrepôs todas as qualidades dele para mim. E o resultado que a gente tem em poucas éguas, ele é um cavalo que cobre poucas éguas, e o resultado é bárbaro.
Na tua casa, qual a média de éguas que ele cobre?
Eu tava, até esse ano passado, eu trabalhava com 20 éguas na manada. Uhum. Aí esse ano a gente abriu um leque numa parceria nova, bem importante, que acabou fazendo aí com a Cabanha La Passion, e aí agora esse
com
cavalo
o Cadu.
Com o Cadu. Então agora esse cavalo vai ter acesso a uma manada bem importante.
E uma outra genética.
E uma outra genética e de animais superiores aí, que eu te digo, vai facilitar bem o nosso trabalho.
Sim, sim. Entender assim, hoje esse processo de acasalamento, esse processo de genética, como é que tu chegou nessas éguas que tu disse que tinha, como é que tu enxergou essas qualidades, assim, tu tem alguma assessora, alguém te assessora, isso vem de ti, tu buscou estudando, como é que foi essa tua formação da tua manada para chegar hoje No Vale 4, que nem tu disse, esse cavalo encaixou como uma luva que eu queria, mas como é que tu enxergou isso aí?
Fagner, a gente tem uma leitura muito boa do campo. Eu digo, o campo é muito rico e ele te dá as informações todo dia, cabe a você olhar ou não. E eu acho que, graças a Deus, Deus me abençoou com uma sensibilidade diferente. Então, Fagner, assim, eu acho que a aula, eu não tenho uma assessoria direta de ninguém. Hoje eu sou bem livre. Mas eu não posso falar que eu não sou contaminado pelos grandes trabalhos da raça. Né? Então, eu aprendo com os erros e com, pode ter certeza, com os defeitos dos outros, eu aprendo mais. Entendeu? Quando manadas de pessoas importantes, de amigos nossos hoje, quando eles erram, eu aprendo bastante com eles também. Claro. Entendeu? Então, dentro do que tinha a proposta que eu tinha, sempre bons cavalos de montaria, função, isso é fácil de trabalhar, porque a gente faz isso todo dia. Então, você tem que acreditar num animal de temperamento, docilidade e função. Se você não tiver isso, é o básico. Isso, para mim, é um tripé, né? A morfologia, que eu digo que é a embalagem que o mercado quer, essa você sabe que é cíclica, ela é momentânea. Não deveria ser, e acho que estamos caminhando para isso não ser, mas ainda você sabe.
A discussão para isso está grande.
Grande. E aí nós pegamos os nossos melhores exemplares há 2, 3, 4 anos atrás, não vai ser o modelo que a gente tem hoje. Então, agora, docilidade, função e temperamento, esse é o mesmo. É o mesmo, isso não vai mudar. Então, a gente sempre tem, eu brinco assim, que a gente tem que ver a embalagem do momento, né? Então, isso, às vezes, você tá no momento atual e, às vezes, você tá 1 ano, 2 atrás. Então, é onde eu digo que a beleza da genética é a beleza do acasalamento. Você consegue alcançar, sim, você consegue estar... E isso nada mais é do que um grande planejamento. Você tem que ler os passos onde a raça está indo e tentar se preparar. Eu não posso sair daqui hoje e voltar com o modelo que está levando hoje, do grande campeão daqui. Eu tenho que tentar fazer o grande campeão daqui 2 anos, entendeu?
Sim, o que está aqui hoje foi pensado há 3 atrás,
né? É isso, e é isso que então... eu digo, que muita gente que tem pouca experiência de mangueira... Ele vem e busca o resultado momentâneo. Aí ele até vai chegar. Os que têm êxito, eles vão chegar aqui há 2 anos com esse modelo. Mas aí já passou. Não vou te dizer para frente ou para trás, isso depende.
Sim.
Mas ele já passou. E aí a pessoa, pá, mas a raça não é boa. Que buscavam isso e hoje eu tenho e não está andando. E é o que a gente mais vê. Eu digo, aí é uma sensibilidade de mercado e de criadores que nem todo mundo tem, né? Que nem todo mundo tem. Facilita muito para quem é de mangueira, para quem é do campo.
Claro, isso é uma coisa que chama a atenção, se tu falou há 3, 4 anos atrás. Eu não sei se vocês, eu digo, agora falo como imagem, né, fotógrafo, vídeo. Não sei se vocês têm essa mesma percepção, mas se tu pegares vídeos de 2000 até 2020, se pegar até 2020, eu assisti provas, morfologias de 2019, 18, não vamos ir longe, estamos falando 18, 19, 20, 5 anos atrás, 4 anos atrás, e tu olha os animais hoje, parece que mudou muito a qualidade, as linhas, não sei se vocês têm essa mesma percepção ou se eu que tô enxergando coisa que daqui a pouco que realmente não é, que é ou que não é, mas eu tenho essa a impressão de que nossa, os animais estão muito evoluídos, estão muito tão diferentes, tão mais no detalhe do que 5 anos atrás, por exemplo.
Ah, com certeza, Fagner. Eu acho assim, isso é devido à grande competitividade que está tendo a morfologia, né? Esse número de mais animais nas finais da morfologia, essa competitividade morfológica que está instituída aí nos últimos 2 ciclos que teve, né? Pós-pandemia, a gente disse isso, né?
Pós-pandemia.
Então, essas prévias maravilhosas que teve, né? O volume de animais preparados. Então, certamente vai ter que ir para o detalhe, né, Fábio? Isso, o detalhe deles vai sempre fazer a diferença. É
pois
uma orelha...
Tá muito no fino do detalhe, sabe?
Vai ter no fino. A raça nossa é riquíssima de pessoas que conhecem isso, né? Então... Esses jurados também estão elevando o nível da competitividade. O cara sai de casa apaixonado no animal dele. E eu te digo, a pior embriaguez que o criador pode ter é ele tomar da pinga dele.
E né? Não tirar de casa, né? E achar que em casa
ele
é o melhor do mundo.
E aí você traz aqui, e aí você escuta na pista que o teu detalhe de orelha ali, o teu detalhe de garrão, aquela inserção de cola que você estava achando maravilhoso. E ali você te abre o olho, sabe? Eu gosto disso, particularmente eu gosto de ouvir defeitos, porque eu sou muito crítico em casa, né?
Sim.
Eu acho que você tem que ser crítico. Eu, o momento que eu digo que eu torço pro meu animal, Fagner, é somente quando ele entra em pista e o jurado é outro. Porque lá em casa o jurado sou eu e lá eu sou crítico, eu só vejo defeito. Então quando eu venho aqui, quando você vê que teu animal tá bem comparado com os outros, que ele é competitivo com os outros, que esse é o nosso objetivo, é ser competitivo e um a mais para frente, um a menos atrás, você gostar do teu animal, você gostar do teu produto na competitividade. Quando você tem esse animal teu e ele é competitivo, isso aí é uma realização para a gente imensurável.
E isso as pistas, né? Tem mostrado, por exemplo, vamos falar aqui, tirando, são 5 da tua marca. Quando teoricamente quando a fazenda Rosal do Cruzeiro apareceu, ela já apareceu com a marca, né?
Sim.
Já apareceu com a marca nas finais. E chegando aqui 5 animais, posso estar muito errado, não olhei o catálogo, mas não é toda cabanha que tem 5 animais numa final em esteio, né?
Fagner, não é, mas assim, esse é um propósito que eu sempre tive, né? Não desmerecendo marcas, ninguém, eu sou fã de comprar, eu digo que genética boa, ela tem que ser transcendida, ela tem que ser ofertada, ela tem que ser divulgada, e na raça crioula isso é muito bem feito, né? No bovino não é tanto, mas no crioulo ele é disseminado. Mas eu acredito assim, que você tendo acesso a essas genéticas, ela tem que ser melhoradora, mas ela não pode ser a tua cara. A tua cara tem que vir da tua casa, tem que ter o desenho do teu criador. Eu não sou um cara que estou vindo almejar sempre, assim, não vou ser hipócrita, Fábio, dizer que gosto de ganhar. Não, mas eu quero ganhar com o meu desenho. Eu quero desenhar com o meu...
Com o teu pensamento.
Com o meu pensamento.
Com o teu estudo, com o que tu pegou dos erros e acertos dos outros
dos
e juntou.
Outros e uniu-se.
E fez a tua... Claro. E fez a tua...
Claro que isso a gente tem uma linha a seguir, tem um modelo a ser seguido. Só que você consegue construindo um animal. E eu uso sempre para os amigos uma frase que meu finado pai sempre me dizia. Tem dois jeitos de você fazer um grande cavalo. Uma com muito dinheiro, você vai atalhar. E outra com muito tempo. Vai lá, meu filho, você tem bastante tempo.
Que é uma das coisas que a gente fala bastante aqui. Muitos, olha, nos últimos, vou te dizer que nos últimos 4 podcasts que gravamos aqui, um que nós não falávamos essencialmente do cavalo, mas o contexto dele era o cavalo, era cuteleiro. Os outros, todos, o mesmo tema. Ansiedade. O tempo é o inimigo do cavalo.
Não
só do cavalo, como a gente sempre tem aquela clichê do inimigo da perfeição. O tempo é inimigo do cavalo. Se tu quiser antecipar, tu não vai colher frutos.
Fagner, esse momento que a cabanha está colhendo hoje, está planejada há mais de 10 anos.
Pois é.
Só que o propósito nosso era entrar em esteio e estar em esteio.
E se manter,
se manter em esteio todo ano, né? Claro que com 3, 4, 5 animais, isso aí depende do ano, depende do ciclo.
Se tu vier com um por ano...
Mas o propósito é nunca ficar sem um animal em esteio.
Então tu vindo com um por ano, tu te mantém em esteio e te mantém bem.
E esse é o objetivo da cabanha, né? Então isso a gente tem por mérito... E o objetivo é estar em esteio. A partir do momento onde você tira um animal, porque lá em casa uma coisa assim, nada é por acaso, tudo é estudado. O acaso ou ele te bota uma fila a mais para frente ou uma fila a mais para trás, mas não sai do trilho.
Sim, tu te mantém naquela rota ali, né? Que isso é o que a gente vinha falando, né? Tem muita gente que diz, mas eles apareceram agora, 3, 4 anos, 5 anos para cá. Nem 5, vamos dizer, da pandemia para cá.
Da pandemia. Nosso primeiro...
A Fazenda Rosal do Cruzeiro é de pandemia para
de pandemia,
pandemia
pós-pandemia.
Cá. Mas esse trabalho tu já vem...
Ele já tem uns longos de 10 anos. Vem. A virada de chave para estar aqui teve há 10 anos atrás. Quando a gente... A minha virada de chave morfológica, ela teve quando eu sempre produzi ótimos animais para laço. Meu cliente sempre é laço. Até tem um recorde que eu digo que é bonito e eu gosto de divulgar. Que o castrado mais caro da raça fui eu que vendi isso há 10 anos atrás, num leilão nosso lá em Palmas, numa prova
pra
de laço para laço. O castrado mais caro da raça.
Qual foi o valor?
Esse aí foi 50 mil na época. O castrado mais caro. E acho, também não olhei para trás, mas acredito que ainda seja. Fábio Crespo no martelo lá em Palmas.
Já vão deixar aí, deixar nos comentários aí.
Inventor do Rosal.
Inventor do Rosal.
É o castrado mais caro da raça.
Se tiver um castrado mais caro de 50 mil, deixa aí para nós, senão o título se mantém dele.
Mas enfim, essa virada de chave, o que levou a isso? Tudo tem um porquê, né, Fagner? E aí o que era? Era um animal com temperamento, morfologia, função e maravilhoso. morfologicamente um cavalo correto, que para os rodeios era o tal selo da raça. E aí, quando eu vi selo da raça, tem um diferencial, tem uma prova que faz isso, aí eu comecei a sair com as éguas bonitas pro rodeio.
Sim.
E aí, como os animais eram bons, são bons.
E aí são bonitos,
e
são
aí
bons.
São bonitos. Aí, pós isso, veio uma valorização também, que ninguém, a gente que vive da fazenda, se tornou uma renda muito interessante para nós ali, o cavalo. E aí eu comecei a trabalhar eventos, né? Eventos oficiais, a gente começou isso num grupo de amigos nossos regionais, o qual fazemos até hoje, uma exposição em Palmas lá. E a gente sempre, a partir desse momento, aí teve uma virada de chave, que você tinha que melhorar a embalagem. A gente teria que melhorar a embalagem. E aí a gente começou a buscar, em cima de tentar morfologicamente, mas nunca desapegando a morfologia, a função e o temperamento, né?
Sim.
Tanto é que quando eu fui atrás do Vale 4, o principal critério dele seria um animal que o pedigree dele não só me deixasse ele bonito,
morfológico,
mas eu precisava manter a função, o temperamento e a docilidade. E aí, na época, para mim, era um filho do Aragano. Eu tinha que ir atrás de um filho do Aragano. E daí, dentro dos filhos do Aragano, o que tinha a melhor característica e a melhor família materna que eu buscava, que eu era apaixonado pela família da Alegria. E aí eu tenho uma égua minha, produto, que quando eu voltei da faculdade, que eu comecei a trabalhar os cavalos de novo, que meu pai me deu a manada, aí eu tive que registrar, porque meu pai vinha de 2 anos sem registrar os animais. Aí o Ginho, na época, era o nosso técnico, nós registramos a Alegria Segunda do Rosal, e que era daí o meu RP 001.
Sim.
E eu coloquei ela como 001 já por causa disso.
Por causa disso.
E a gente teve um antes, que era o plantel do meu pai. Quando eu retornei da faculdade, ele me deu, eu fiz questão de botar ela como 001. E aí, dessa égua, as linhagens hoje que a gente tem aqui, importantes que a gente tem, vem delas.
Eu queria voltar nas éguas ali, agora que tu puxou, eu queria voltar nas éguas. A base da tua manada é o quê?
A base da minha manada, o começo era um garanhão comissário da tradição, né?
Tradição.
Filho, era um garanhão tradição nas manadas santangélicas. O meu pai comprou 2 éguas quando comprou o cavalo, no segundo ano, quando comprou o Taim 127, que era um filho do comissário, e comprou já logo depois, vou precisar 4 ou 5 meses, numa Espotiba, 2 éguas santangélicas. 2 filhas do... Pá, que branco me deu agora. 2 filhas do... Não era Marco.
Bah, agora eu tenho daqui que... a pouco vem. Daqui a vem. Pouco vem.
Mas 2 éguas é Santa Angélica. Não era Tupambaia, Santa Angélica.
Que foi a tua base.
Era comissário da tradição em manada Santa Angélica. 2 éguas Santa Angélica.
E aí que hoje é a manada...
Que é essas éguas que eu consegui recuperar lá atrás de novo. E aí é a base que eu tenho hoje nessas minhas 20 matrizes lá.
Tá. Essas tuas 20 matrizes, todas estão prenhas do Vale 4?
Não.
Ou tu usa o que
Não.
O que
hoje
que tu vem dessa, usando?
Hoje dessas 20 matrizes que eu tenho, 10 já são Vale 4, né? Aí essas 10 Vale 4 hoje, nessa nova parceria, a gente está trabalhando aí, que eu te digo assim, que são... Quem vive a raça, quem vive os momentos da raça, eu acho que a raça te devolve as glórias da raça. Eu tive o poder hoje de acessar 2 grandes cavalos, Fábio, que nunca seria possível acessá-los, que é Macanudo de Itapororó e São João do Juncal Pandemônio. Então hoje... Eu trabalho as éguas, que podem ser 10 éguas com o Vale 4, e as outras 10 filhas do Vale 4 a gente está trabalhando para Macanudo e Pandemônio. Então isso eu acho que é um momento novo que se inicia, é um projeto novo, e aí a gente começa a ser bem mais competitivo.
Sim, sim. E aí entra... Isso é a história aquela que tem, né? O trabalho devolve, né? Então...
Eu acho que assim, a raça é cíclica, são momentos cíclicos, né? Tudo tem altos e baixos, mas você tem que estar nela. Essas oportunidades só aparecem para quem vive o baixo. Quem vive o baixo. Quando você está no baixo, a tendência é melhorar, você tem que trabalhar. A gente tem que... O meu pai tinha um costume, tá mal, levanta a cabeça e olha para cima da cerca.
E vamos, ó, e vamos
onde, onde é que tá funcionando?
Sim.
Tá mal, olha para cima da cerca. Aí quando você dá uma olhada, você busca aquilo. Se você é um cara da tem a expertise da atividade, você consegue realocar no meio de novo, né, Fábio?
Sim.
E em cima de conduta, né? Em cima de uma conduta, de um trabalho sério, de um objetivo. E sempre a longo prazo, nunca é curto.
Claro,
nunca
claro.
É curto, né? Na criação, eu acho que o grande desafio hoje é o tempo. É você querer. Eu tô aqui, tô louco pra estar na Expo Inter do ano que vem aqui de novo.
Sim, já tá.
Nem
com terminou cabeça,
essa, terminou. Eu tô com a cabeça aqui ano que vem de novo.
E a expectativa dos teus resultados? Que como é que. Pelo que já passou, como é que tu. O que tu imagina?
Não, eu acho que foi maravilhoso, que ainda tem alguma coisa para acontecer.
Tem os campeonatos ainda.
É, mas é maravilhoso, né, Fagner? Só de estar aqui, o momento da cabanha é espetacular. É, de estar aqui com esse número de bichos, reconhecimento de pessoas importantes, críticos, esse que é o melhor. Eu estou recebendo elogio de pessoas críticas da raça.
Que são exigentes.
Exigentes com a raça. Então, quando está bem, quando você está recebendo esse tipo de elogio dessas pessoas importantes e críticas, o qual eu admiro eles, pá, isso aí não tem preço, né, Fagner? Eu já sou campeão.
Claro,
eu tô saindo campeão.
Claro.
Nessa Expo Inter eu já me sinto um campeão, um vencedor.
Sim. Porque o que é bom do programa é que nem isso que a gente tá falando. Porque pra comunidade do Cavalo Crioulo, vocês surgiram na pandemia. Mas tem toda uma história, tem todo um trabalho, tem toda uma dedicação, tem todo um cuidado para chegar aqui hoje. Aqui é a pontinha do iceberg, né? Que é para dar a sequência. Então as pessoas ficam conhecendo a história, ficam conhecendo o trabalho, o processo, e que eu acho que dá mais que é esse reconhecimento que nem tu tá dizendo.
Fagner, esse teu programa que eu acho maravilhoso, esse método, essa metodologia que você implantou para nós na raça.
Sim.
Ela abre assim, ó, a visibilidade para cabanhas novas ou poucos conhecidas como era a nossa. Então aí a pessoa vê que o trabalho também não é por acaso, que você tem uma trajetória, o porquê das coisas. Nada é sem ter o porquê, né?
Sim.
Nada acontece do dia para a noite, principalmente nessa atividade. E esse programa teu dá uma chance bela para a gente poder dar um pouquinho, uma pitadinha da nossa história aí.
Que bom, que bom. Outra, voltando na tua parte de pecuária ali, a produção, o gado vocês continuam, vocês não têm só caracuna, vocês têm outras...
Nós trabalhamos com a nossa história, o nosso know-how é em cima da raça caracu.
Sim.
Mas a gente faz um cruzamento da raça com a raça tabapuã, que é o zebu adaptado na nossa região. É o melhor zebu para os campos de palmas. Então a gente faz um trabalho para mostrar o quão importante a raça é no cruzamento da pecuária nacional. O nosso mercado de reprodutores caracu, ele é todo o Brasil Central acima, né?
Uhum.
O caracu, ele é voltado a produzir o F1 caracu Nelore no Brasil Central, que é um gado com baixo custo, com alta rentabilidade, com qualidade de carne e adaptação à dificuldade, ao trópico, né? Uhum. Que esse hoje é uma grande dificuldade do nosso taurino e do nosso nossas raças britânicas. Hoje elas têm uma dificuldade, hoje é a realidade do Brasil Central, calor, parasita.
Sim, sim.
E aí é onde o caracu entra como uma boa opção.
E dá uma pontinha de resistência. E...
Ele é um taurino, porque tem 500 anos de Brasil, né, Fagner?
Sim.
Ele veio com os colonizadores, a grande seleção do gado caracu, ela foi natural, né? Então o bezerro nasce pequeno, a vaca não tem problema de parto, mas a qualidade do leite da mãe é espetacular. Ela é considerada uma vaca mantegueira pela qualidade do leite. Então ela desenvolve o animal fora, então você não tem problema de parto. É uma ótima mãe, uma habilidade materna espetacular. E o animal, o macho, é um libido, né? O animal nosso, caracu, é o maior libido.
Sim.
Hoje dentro dos taurinos que existe, né? Então o gado caracu, ele em monta natural, ele se porta muito bem.
Desconheço, não sou tão conhecedor do gado e tão pouco do caracu, que é mais específico ainda, né? Mas, e a tua tropa de serviço toda é crioulo?
Toda crioulo.
Toda crioulo.
Toda crioulo.
Não, e o que te ajuda a testar e também selecionar uma parte mais funcional. Porque aí eu quero entrar nesse lado, que eu imagino que tu já deve estar pensando ou não. Tu já deve estar pensando porque tu já tem uma preocupação com questão de não só morfológico, mas também funcional. A gente imagina daqui alguns dias, ou alguns anos, já ver um trabalho também voltado para o freio.
Fagner, assim, ó, como a gente está novo nas mídias, mas o trabalho já é de longa data, nunca descuidamos disso, né? Nós começamos por aí, né?
Sim.
Nós começamos pelo funcional. O nosso cavalo é feito no dia a dia do serviço da fazenda, trabalhando com o gado. A doma nossa é uma doma bem campeira. Claro que hoje já atendendo, buscando, aceitando as exigências que o freio dá, né? E exige, que ele exige. Sim. Mas assim, Fagner, nós já somos campeões de várias provas de 21 dias. Nossos animais já são testados em provas funcionais.
Já estão rodando.
No laço é muito comum você ver égua marca Rosal aí ganhando selo da raça e campeãs de prova. Então assim, ó, eu não tenho esse medo, eu ainda tenho esse anseio, porque a gente precisa ainda fundamentar a casa, Fagner, sabe? Morfologicamente, eu digo que a embalagem ela está sendo lapidada. Quando essa embalagem ela é lapidada, ela abre para investidores. Quando os investidores entram, eles têm acesso ao grande meio hoje e aos grandes treinadores de cavalo da raça, né?
Sim.
Eles hoje são muito requisitados. Então, a gente tem um livre acesso com o pessoal já olha a genética da venda. Os bons jinetes já conhecem a genética da gente. Mas é aquela questão ainda de momento, Fagner. Certamente os animais de Rosal vão vir e vão fazer bonito. Eu costumo dizer que um filho, o cavalo é como um filho. Se você botar uma pessoa bem criada no mundo, ela vai te devolver glórias. Se você botar uma mal falada no mundo, não é boa coisa que vem.
Sim.
Então a gente cuida muito disso. Certamente vamos estar nas funcionais aí logo, logo, marca Rosal vai vir. E quando vir, o pessoal vai dizer, opa, tá aqui também. Mas é assim, ó, nós somos antes funcionais, antes temperamento, antes tudo, temperamento, docilidade, função, dia a dia, camperiada, do que a morfologia.
Porque até pelo serviço, o trabalho que vocês desenvolvem com o gado, ajuda a já selecionar internamente o que vai ser.
Fagner, o meu pai tinha um ditado, assim, eu sempre recorro a ele, porque eu considero ele que era um cara muito visionário e muito sábio na época, e muita coisa que ele me falava hoje faz sentido. Não pode ir diabinho para cria, meu filho. Então hoje não, eu nem tenho mais esse tipo de problema. Animais com temperamento, função e docilidade, Fagner. Hoje eu costumo dizer que a gente, não a cereja do bolo, mas o grosso da tropa da manada que se vende, hoje a gente doma cavalo e faz cavalo para quem não sabe andar cavalo. Então, se você não tem um temperamento e uma docilidade, Fagner, é aquela história, você está botando alguém que não é bom no mundo, ele vai te devolver negativamente. E bem pelo contrário, o que eu mais recebo hoje lá é pessoas que teve um primeiro mau contato com algum animal, e aí, ó... vim aqui porque aqui é uma referência de cavalo manso, cavalo dócil, cavalo com temperamento e bem feito, mas nada é o que a doma mais simples e pura na sua essência do cavalo, que é o campo.
Sim.
Que é o campo.
Estando na lida, no dia a dia, demonstra tudo isso. Mostra tudo isso.
Toda regra tem uma exceção, mas a doma ela é feita no campo, né, Fábio?
Sim.
A doma ela é feita no campo, no trabalho do dia a dia. E aí... eu acho que pode passar anos e vir anos, mas é o melhor lugar de selecionar o bom cavalo.
Ah, isso é verdade. Isso é verdade. Tu fala, teu pai era um homem muito visionário, mas tua inspiração era teu avô, né?
Meu avô era um homem de mangueira, era um pecuarista nato. A visibilidade que ele tinha à frente do seu tempo, Fagner, principalmente no Caracu, na linhagem, meu avô era um homem que buscava sal tropeado no porto. O porto que eu falo é Porto União. A fazenda era em Palmas, isso tá dando quase 200 quilômetros. Já visionava um melhoramento. Ele saía de Palmas e ia comprar reprodutores, isso a cada 10 anos. Ele ia a São Paulo, num outro criatório de Caracu, da família Junqueira, que são co-irmãos nossos, e comprava os reprodutores lá, voltava, a fazenda dele era dividida. Animais de uma invernada não tinham contato, o mínimo contato com animais de outras invernadas. Tinha invernada que era produtora de touros para ele, que para ele servia do seu plantel na época. Ele trabalhava uma genética dessa 10 anos sem precisar refrescar. Então a gente vem com essas experiências e com essas estruturas familiares do campo.
Que coisa, menino. Sadi, sei que tu deve estar ansioso agora para de tarde. Quando passar o programa, nós já vamos estar sabendo os resultados. E só quero te agradecer a disponibilidade desse tempo, de conversar um pouquinho com a gente, de a gente poder conhecer a tua história. E te dizer que sempre que quiser retornar aqui, o Em Busca está de portas abertas para a gente mostrar e divulgar o trabalho de vocês, que é exemplo para muitos criadores.
Fagner, você sabe a admiração que eu tenho por ti, pelo seu trabalho, pela grande pessoa que tu é, que tu se tornou no meio do cavalo. Essa voz nossa, a voz da cabanha, a voz do freio, a voz da morfologia, a voz das provas funcionais. Então, eu acho que a raça te agradece. A raça tem que te agradecer. Esse momento que a gente vive aqui é maravilhoso. Você abre as portas para a gente conseguir mostrar um pouco da motivação que a gente tem, do carinho que a gente tem, e que muitas vezes passa despercebido. A paixão do cavalo, do momento, da família estar aqui nessa Expo Inter, que eu considero ela, essa Expo Inter, uma virada de horizontes, sim, né, na raça, e você está conseguindo captar tudo isso, você está conseguindo proporcionar isso para a gente, de estar aqui, deixar isso claro para as pessoas em casa, poder ver que isso aqui é maravilhoso, para a pessoa ver esse empenho, essa dedicação que a gente tem durante o dia, de também se contagiar e querer estar aqui. Isso aqui vale muito a pena. Tem horas que o caminho é árduo, é espinhoso.
Como tudo, porque se for fácil já
mas
vai errado.
Mas a glória de você estar aqui, de colher, e não é só uma vitória, Fagner. Aqui tem muitos campeões, tem muita gente que sai campeã, né? Mas, enfim, estou sempre à disposição do amigo. É uma satisfação estar aqui, e a Rosal está sempre de portas abertas em busca do cavalo crioulo.
Obrigado, sem palavras. Obrigado, Sadi. Boa sorte lá. Vamos por mais. Terça-feira que vem, estamos aí de novo. Abraço. Antes de finalizar, eu quero te pedir um favor. Curte, compartilha, te inscreve no canal. Se tiver pelo Spotify, também curte e te inscreve, porque aí o Spotify e o YouTube consideram esse assunto mais relevante, consideram que o cavalo crioulo pode chegar muito mais longe com essa tua ajuda aí. Muito obrigado e conto contigo. Abraço. Vamos por mais.